no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia, o jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Manaus recebe ações de combate ao trabalho infanto-juvenil. Organizações sociais mobilizam ato em defesa da vida em Santarém. Secretaria de Assistência Social realiza mutirão no Careiro. E ações marcam o Dia Internacional da Mulher.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que o TRE Rondônia apresentou o projeto Meu Voto, Meu Poder, idealizado para tornar mais acessíveis os serviços eleitorais à população. Um convite também para que o cidadão exerça sua cidadania por meio do voto. Confira com Raila Vareda.
O projeto idealizado nesta gestão do TRE Rondônia tem o objetivo de conscientizar a população rondoniense acerca da importância do exercício do voto e chamar a atenção do cidadão do seu protagonismo na escolha dos representantes, como explica o desembargador Daniel Ribeiro, presidente do TRE.
A importância é capital, porque vai valorizar as comunidades, vai dar mais cidadania para o nosso cidadão e vai direcionar investimentos públicos para aquela comunidade que ele escolheu para viver. Então a gente vai estar valorizando o cidadão que escolheu essa terra para viver, como eu, como você, que viemos de fora, para que se fixar, criar família, instalar suas raízes. Quer dizer, fazer uma relação mais transparente com o poder público. E com isso o Estado todo acaba sendo fortalecido e o gestor público fique mais atencioso no direcionamento dos investimentos públicos, até para atender essas demandas dessas comunidades. Todos ganham.
O desembargador acredita que a informação é fundamental para que o projeto dê certo. E por isso, vai criar parcerias para que o benefício chegue a todos. O projeto Meu Voto, Meu Poder quer trazer as melhorias que proporcionem ao cidadão rondoniense um atendimento mais célere e eficaz, sendo convidativo e facilitando a vida do cidadão para que ele volte às urnas já a partir destas eleições municipais.
Nós vamos fazer por todos os meios, através dos meios de comunicação, através de contato direto, através de contato com as comunidades, todas as formas possíveis, através de parceria com os outros entes públicos, com o município, com a Assembleia, com o Tribunal de Contas. Cada operação que houver de qualquer órgão público, a gente vai estar junto, facilitando, até para definir onde vai haver demanda de instalação de novas sessões, novos locais de votação, para que o eleitor vote de uma forma mais cômoda, mais perto que for possível do seu local de residência.
Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ações de combate ao trabalho infanto-juvenil foram realizadas na capital do Amazonas. A ação também recebeu o apoio do Tribunal de Justiça do Estado. Orestes Litaif traz as informações.
A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Manaus estima que mais de 100 crianças e adolescentes são exploradas todos os dias na capital amazonense. Por isso, as atividades da campanha de combate à exploração do trabalho infanto-juvenil nas ruas de Manaus foram retomadas pelos órgãos de proteção ao público infanto-juvenil, como explica a subsecretária da SEMASC, Graça Prola.
Então nós estamos aqui, iniciando 2024 com esta ação, parte do processo de educação e da campanha que começamos ano passado. Não financie a presença de crianças na rua. Garanta o direito à escola dessas crianças. Estaremos na rua no sentido de estar identificando não só as crianças fora da escola, mas o público novo que pode estar nas ruas da cidade.
A ação integrada de abordagem social conta com o apoio do Ministério Público do Trabalho. A promotora do trabalho, Érica Imediato, diz que é importante observar de perto o andamento das ações de combate ao trabalho infanto-juvenil na capital amazonense.
O Ministério Público do Trabalho, tradicionalmente, no que se refere ao trabalho infantil, atua em face dos empregadores, quando há algum agente econômico explorando aquela atividade das crianças e dos adolescentes, o que tradicionalmente não se verifica nos casos de crianças em sinaleiros, em situações de rua.
A ação de combate ao trabalho infanto-juvenil também conta com o apoio do Tribunal de Justiça do Amazonas. A vice-presidente do TEJAN, Joana Meirelles, diz que é preciso enxergar os malefícios da exploração de crianças e adolescentes.
É preciso que Manaus, que o Amazonas tome consciência que a maioria dessas famílias que estão explorando criança no Sinai, elas já recebem benefício tanto do município quanto do estado. Então não se justifica que essas crianças estejam fora da escola sendo exploradas. Há quem diga, ok, a mendicância não é crime, mas explorar crianças e adolescentes é sim.
O foco da ação contra o trabalho infanto-juvenil foi na região da Ponta Negra, na zona oeste, e em semáforos da Avenida das Torres, na zona centro-sul, onde diariamente existem crianças em situação de vulnerabilidade. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
Organizações sociais mobilizam ato em defesa da vida e em favor da paz no trânsito na PA 370 em Santarém. Um documento deve ser entregue ao governador solicitando a construção de acostamento na via. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Representantes do Conselho de Segurança do Planalto Curuaúna, paróquia São Paulo Apóstolo e comunitários que moram em torno da PA 370 mobilizaram nesta sexta-feira um ato em defesa da vida e em favor da paz no trânsito na PA 370 Santarém-Curuaúna. A manifestação, em forma de carreata, buscou alertar para insegurança e violência nesta rodovia, que já ceifou a vida de muitas pessoas, sobretudo no início do ano de 2024, e ainda propôs à autoridade soluções a respeito desse grave problema. De acordo com Regina Brito, que faz parte do Sindicato dos Servidores Federais no Pará, a mobilização se deu justamente por conta desse aumento de acidentes na PA 370, e uma parte da via não tem acostamento e o fluxo de carretas tem se intensificado.
A gente não quer que a rodovia Curuaúna se transforma em rodovia da morte, que já está acontecendo. É assim, eles fizeram a Transuruará, né? Mas não pensaram aqui na PA que não tem acostamento. Não tem acostamento da Estrada Nova até na Curuaúna. Então são 40 comunidades ao entorno. Já está acontecendo muito acidente. Mês passado teve a perda de uma grande liderança embaixo de uma carreta, que foi a Gil. Então, as vidas humanas impostas para nós.
A partir desse movimento, um documento deve ser entregue ao governador, solicitando a construção de acostamento na via, principalmente na entrada da Estrada Nova até a Curuaúna.
Então, nós precisamos encaminhar esse documento para o governador, para ele se solidarizar com a situação, fazer o que nós estamos pedindo. Nós estamos precisando de um acostamento, pelo menos, para as pessoas andarem com um pouco de segurança nessa estrada aí, já que desde daqui da Estrada Nova até no Curuaúna, nós não temos nada de acostamento. E carreta, você sabe, construíram a Transuruará, mas não tiveram a responsabilidade de ver o que isso aí podia acontecer. As carretas vão vir pela rodovia, mas e as pessoas? Por isso nós estamos fazendo esse movimento hoje, pedindo isso aí e para alertar também os nossos governantes, para ver se solidarizam com a situação.
O ato aconteceu no perímetro das comunidades Cristo Rei e Estrada Nova, quilômetro 14, e terminou em frente à Escola Municipal Santo Antônio, no Jacami. Cerca de 40 comunidades ficou em torno da PA 370 Santarém-Curuaúna. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Parintins recebe ações de combate à violência contra a mulher.
Jornal Amazônia é Notícia.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Secretaria de Assistência Social realiza mutirão no Careiro. O mutirão acontece nas comunidades centrais. Os detalhes com Derleia Oliveira.
O mutirão vem acontecendo nas comunidades centrais, facilitando o acesso das famílias aos serviços de cidadania, como emissão de documentos, atendimentos jurídicos e outros. A meta este ano é chegar a todos os distritos. Esta semana, o atendimento aconteceu no distrito do Araçá, localizado na BR-319. O subsecretário de Assistência Social, Tomé Brasiliano, afirma que este ano 3 distritos já foram atendidos.
Esse aqui é o terceiro distrito que nós estamos fazendo nesse ano. Vamos dar continuidade para alcançar as pessoas vulneráveis que têm dificuldade de chegar na cidade. Então, nós estamos aqui trazendo todos os serviços de identificação, CRAS, TRE, Casa da Cidadania, Coordenadoria da Mulher, Cade Único. Esses serviços são essenciais para a população que tem dificuldade de chegar até o município de Careiro.
A equipe já definiu as próximas comunidades a serem visitadas.
O próximo mutirão vamos fazer no Tileiro. E assim vamos dar continuidade, vamos fazer o 32, depois vamos fazer outros jamais aí que estão solicitando. Vamos atingir todas essas comunidades aí, ribeirinhas, né? Claro, se tiver condições de acesso e como suportar as nossas demandas. Aqui no Araçá, por exemplo, de vez em quando estamos com dificuldade com a internet. Então, essa é a nossa maior dificuldade.
Além das equipes de assistência social, a equipe do INSS Digital, a Casa da Cidadania com atendimentos jurídicos e o cartório eleitoral também integram a ação, facilitando a emissão de documentos e orientações jurídicas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ações de combate à violência contra a mulher e empreendedorismo feminino ganham destaque no Dia Internacional da Mulher em Parintins, no Amazonas. As informações com Carlos Alexandre.
Muitas programações marcam o Dia Internacional da Mulher na cidade de Parintins, nesta sexta-feira. Na ilha onde a imagem da mulher é evidenciada por sua beleza, dança e resistência no protagonismo negro, indígena e amazônico, por conta do Festival de Parintins, a realidade local no que diz respeito ao cumprimento dos direitos ainda é uma realidade diferente. Conforme a delegada Marna de Miranda, na Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, Crianças, Idosos e Pessoa com Deficiência, no último ano, mais de 1.000 boletins de ocorrências foram registrados de crimes cometidos contra a mulher.
Casos que são mais registrados nesse âmbito de violência contra a mulher ainda são casos de descumprimento de medidas protetivas e lesão corporal. Ou seja, nós temos mulheres em Parintins que ainda são vítimas de lesão corporal, né, que é aquele crime provocado com violência física que deixa marcas aparentes no corpo da vítima e o descumprimento de medida protetiva, que é o quê? Que é quando a vítima já tem uma medida protetiva proferida pelo judiciário e esse infrator descumpre a ordem judicial de afastamento dessa vítima.
No 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, a Ronda Maria da Penha completa 8 meses de atuação neste mês de março. O serviço tem contribuído para fiscalizar as medidas protetivas de mulheres vítimas de violência. O coordenador da Ronda, o segundo-tenente Gildo Assis, explica que 27 mulheres são acompanhadas pelo serviço.
E nesses 8 meses já foram mais de 300 atendimentos. Fora as mulheres que são acompanhadas, temos também visitas solidárias, temos também mulheres que passam por alguma dificuldade de locomoção para ir a um setor público no intuito de reivindicar algum direito. A Ronda procura levar, acompanhar até que a mulher consiga obter o que busca junto aos setores, ao setor público aqui na nossa cidade, principalmente junto à assistência social.
Ao longo deste mês de março, a Delegacia da Mulher tem intensificado o trabalho pedagógico da Operação Átria, onde, além de todo o processo de investigação, existem orientações, palestras e até entrevistas em veículos de comunicação para que possam orientar a mulher sobre o combate à violência doméstica.
Estamos intensificando o nosso trabalho de cartório, nosso trabalho de investigação, mas também estamos realizando um trabalho pedagógico, que ocorre através de palestras nas escolas, participação de roda de conversa, uma maior participação da delegada em programas de rádio, em programas de televisão, a fim de divulgar o trabalho da delegacia, a fim de divulgar os instrumentos que estão disponíveis para que essas mulheres busquem a efetividade dos seus direitos e quebrem aí o ciclo de violência, denunciando, pedindo medida protetiva ou mesmo buscando a delegacia para informações que atendam aí as suas necessidades diárias.
Esta semana, várias programações foram realizadas por movimentos sociais e pelo poder público, voltadas para a saúde da mulher, ações sociais, programação esportiva, dia de beleza e cuidado com autoestima. Nesta quinta-feira, no Mercado Zezito Assaiag, cerca de 40 mulheres participaram da ação de empreendedorismo feminino, que incentiva a independência financeira da mulher. Maria Eliana foi uma das participantes da programação.
É uma oportunidade boa para nós vender nossos produtos, porque muitas vezes a gente faz em casa, a gente não tem muita saída, né? Mas vindo para a feira, aí a gente expõe o nosso produto para todo mundo ver. Então, se todo tempo, todo mês tivesse uma feira, para nós seria melhor.
Na manhã desta sexta-feira, na Câmara Municipal de Parintins, várias mulheres que atuam em setores diferenciados foram homenageadas com o título de Mulher Cidadã Parintinense. De Parintins, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, organizações lançaram um manifesto que inclui paridade de gênero e raça para a Conferência do Clima do Brasil. O documento destaca a importância da participação justa de mulheres e pessoas negras na tomada de decisões sobre as mudanças climáticas. Acompanhe com Liés de Costa.
No Dia Internacional da Mulher, diversas organizações da sociedade civil brasileira lançaram um manifesto exigindo paridade de gênero e raça na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP30, que deve ser realizada em Belém, no Pará, em novembro de 2025. A iniciativa é uma resposta às críticas recebidas pelo Comitê Organizador da COP29, que acontece este ano no Azerbaijão e era composto apenas por homens. Somente sob forte pressão, mulheres foram incluídas no grupo. O manifesto das mais de 50 organizações brasileiras vai além da composição das equidades e elenca seis condições essenciais: equidade, representatividade nas delegações, promoção da igualdade de oportunidades, inclusão de perspectivas de gênero em políticas climáticas, investimentos em formação, combate à violência de gênero relacionada ao clima e transparência. Jéssica Civieiro, especialista em justiça climática da ActionAid, fala da desigualdade de gênero e a falta de representatividade em conferências internacionais sobre mudanças climáticas, salientando que o manifesto destaca a importância de mudar as regras do jogo e redistribuir as cartas pelo clima.
Só que as COPs são espaços muito desiguais, tanto em termos de poder quanto de participação. Nós, mulheres, muitas vezes estamos presentes lá, mas só na condição de coadjuvante ou de figurante, aquela pessoa que você olha ali, mas você não sabe nem o nome e não sabe nem por que ela tá ali. E olha que muitas mulheres brancas, como eu, ainda conseguem chegar lá e pelo menos entender o que é dito, porque muitas das discussões são em inglês. Já as mulheres negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, quebradeiras de coco, camponesas, de periferias urbanas, as jovens de baixa renda, mulheres trans, elas encontram ainda mais barreiras para poderem participar. E é por isso que a gente fez esse manifesto, porque é preciso mudar as regras desse jogo e redistribuir as cartas pelo clima.
A especialista ainda ressalta que os impactos causados pelas mudanças climáticas são desproporcionais para as mulheres rurais, indígenas e quilombolas e de renda mais baixa. Além disso, ressalta a importância do 8 de março como um dia de luta e celebração, e destaca a agroecologia como uma resposta criativa para mudar essa realidade.
Mas sabemos quem mais vai sofrer e sentir essas consequências. São as mulheres rurais, as indígenas, quilombolas, tradicionais e de rendas mais baixas. Não dá para pensar em mudanças climáticas sem falar em racismo ambiental ou sexismo. Em 2016, a Unicef publicou um relatório bem interessante, em que eles demonstraram que mulheres e meninos no mundo todo, juntas, gastam cerca de 200 milhões de horas por dia buscando água. Realidades assim precisam ser transformadas. E o 8 de março é um dia de luta, de celebração também, mas principalmente para nos organizarmos em defesa das nossas vidas, de todas as mulheres e mesmo do planeta. Se somos quem mais sofre com as consequências perversas da modernização e da devastação ambiental, somos também quem vem construindo respostas muito criativas para mudar essa realidade. E a agroecologia tem muito a nos ensinar.
As organizações signatárias se comprometem a trabalhar juntos para pressionar o governo brasileiro a garantir uma COP30 justa e inclusiva, que reflita a diversidade da sociedade brasileira e dê voz às comunidades mais afetadas pelas mudanças climáticas. De Santarém, no Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Ação marca as comemorações do Dia Internacional da Mulher em Bragança, no Pará. J. Bahia traz as informações.
O Dia Internacional da Mulher foi comemorado em Bragança com uma ação promovida pela Prefeitura Municipal no Ginásio de Esportes do Eliseu Maria Coroli. A mobilização envolveu diversos serviços prestados ao público feminino, com atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, emissão de documentos, espaço pedagógico, tratamento de beleza, empreendedorismo e orientação jurídica. A secretária municipal de planejamento, Marcele Castanho, disse que a mulher tem seu lugar de destaque dentro do governo, mas precisa conquistar maior espaço, tanto que ela é a única mulher no secretariado municipal. E ressaltou que a vereadora Irene Farias é também a única parlamentar na Câmara Municipal de Bragança. Marcele falou sobre a ação Cidadania Mulher em Foco.
A gente está muito feliz em poder fazer um projeto grandioso como esse, para realmente homenagear as mulheres, que as mulheres merecem. As mulheres são guerreiras, elas são lutadoras, elas fazem 10 coisas ao mesmo tempo, e elas merecem hoje um dia mais do que especial voltados para elas.
O prefeito municipal de Bragança, Raimundo Oliveira, e o vice, doutor Mário Júnior, prestaram homenagens às mulheres distribuindo flores. O gestor destacou que a mulher é importante em qualquer lugar que ela esteja.
A mulher tem importância em qualquer lugar deste mundo. A mulher é a coisa mais importante na nossa vida, que nós nascemos da mulher. Então, eu quero desejar aqui feliz Dia das Mulheres.
O vice-prefeito Mário Júnior parabenizou as mulheres e disse que elas são a voz da democracia.
Dizer da alegria que as mulheres são a voz da democracia, porque a maioria dos eleitores são as mulheres. Então as mulheres têm o nosso respeito, o nosso carinho, e mulheres nos inspiram nessa caminhada. Grandes mulheres que deixaram o seu legado ou estão trabalhando nessa linha. Então aproveitar para dar um abraço a todas as mulheres que nos escutam, que Deus vos abençoe com muita saúde e amor.
Além da prefeitura, diversas entidades, escolas e instituições prestaram homenagens a mulheres bragantinas. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais de 10 milhões de mulheres optaram pelo empreendedorismo feminino. Elas representam 34% de todos os empreendedores do Brasil. Acompanhe com Tânia Freitas.
De acordo com o levantamento feito pela Rede Mulher Empreendedora, os setores da beleza e vestuário são alguns dos procurados por aquelas que desejam ter o próprio negócio. Eles ficam atrás apenas do ramo de alimentação e bebidas. A Jéssica Zani faz parte deste grupo. Ela passou por uma transição de carreira. Empreendedora, atuava na área da comunicação. Depois se formou em moda e passou a atuar em lojas de grandes marcas, mas viu na consultoria de imagem a oportunidade de empreender e ajudar outras mulheres no processo de autoconhecimento por meio das cores.
Então eu trabalho exatamente com autoestima, com autocuidado, você se olhar no espelho, você se enxergar melhor. E isso mexe com todo o restante do teu desenvolvimento pessoal, com as tuas habilidades, e tudo começa a melhorar.
A jornalista Alessandra Brasil é adepta do autoconhecimento voltado à beleza e ao vestir.
Eu sempre opto por peças atemporais, de cores sólidas e que possam ser combinadas entre si. Eu acredito que o grande segredo da elegância é estar confortável com o que você veste e usa, mas acima de tudo, é estar de bem com você mesma. Quando me sinto vestida de forma adequada ao ambiente, fico muito mais segura para desempenhar qualquer atividade, seja ela pessoal, social ou profissional.
O processo de colorimetria é individual e deve ser feito de forma presencial, mas em função do Dia das Mulheres, Jéssica aproveitou para alavancar o negócio e apostar no serviço em grupo. O perfil das suas clientes e as necessidades delas a motiva.
Eu amo meu trabalho porque eu vejo que é a cereja do bolo. Então, geralmente, as mulheres que já vêm de um desenvolvimento pessoal, já vêm trabalhando nas suas carreiras, querem, né, almejam lugares melhores, maiores. Então, a nossa imagem, ela contribui muito com isso. Aquele ditado, a primeira impressão que fica, ele faz todo sentido, porque nós, seres humanos, somos pessoas visuais. Então, a nossa imagem, ela conta uma história a nosso respeito. Então, isso acontece.
Dados do Sebrae apontam que mais de 10 milhões de mulheres optam pelo empreendedorismo feminino. Elas representam 34% de todos os empreendedores do Brasil. Uma mulher que empreende gera impactos sociais e financeiros, com destaque para a geração de renda investida em benefício próprio e na família, proporcionando um ciclo de prosperidade entre outras mulheres do seu ciclo social. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, nós vamos conhecer agora a história de uma árbitra e de uma policial militar em Roraima. Duas mulheres que partilham orgulho pela profissão desafiadora que escolheram. A reportagem especial é de Orlando Camargo.
Débora Assis, policial militar. Soliane Oliveira, árbitra de futebol. Dois mundos tão diferentes e até pouco tempo bem masculinos. Elas têm em comum o amor pela profissão, como explica Cabo Débora, que há 10 anos ingressou na corporação.
Me sinto muito honrada, porque é algo que a gente olha quando a gente está fora, a gente acha quase que impossível, né? A gente vê aquilo ali tão distante, mas quando você realmente quer, que você trabalha por aquilo e você consegue alcançar, a gratificação ela é imensa.
Há um ano, Soliane integra o quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol, enquanto concilia atividade com a sala de aula.
A arbitragem surgiu para mim como, de certa forma, uma brincadeira, um momento de diversão, de lazer, acompanhando meu companheiro, que atualmente também é árbitro. Mas aconteceu de uma forma muito gradual, muito pouquinho a pouquinho, degrau por degrau, não foi algo que surgiu assim do nada, mas algo que eu também busquei muito, busquei, treinei, estudei, tudo também partiu de mim para que acontecesse, para estar onde eu estou.
A árbitra conta que entre uma atividade e outra é preciso tirar tempo para a família.
Não é algo simples, mas eu conto com pessoas muito generosas para que eu consiga conciliar tudo isso. A minha vida de professora, também sou mãe e da arbitragem. Então, não tem como eu desassociar essas coisas, mas eu tento sempre encaixar tudo.
Oriunda do concurso da Polícia Militar de 2012, em 2023, a Cabo Débora Assis concluiu o curso de especialização em Força Tática e hoje inspira outras mulheres a ingressarem na profissão.
Foi uma oportunidade que surgiu no meio do meu caminho, né? Quando eu tinha 18 anos, apareceu o concurso, acabei me inscrevendo, passei, né? Fui chamada e acabei ganhando gosto pela profissão já atuando nela. Em 2018... eu trabalhava em Pacaraima e tive a oportunidade de trabalhar como estagiária na Força Tática que atuava lá na região do CPI. E aí eu comecei a conhecer o trabalho da Força Tática, fui me apaixonando por aquilo, né? E em 2019 saiu o edital do 11º CEFT, que é o curso de especialização em Força Tática. Só que eu não consegui passar no TAF, né? E veio aquela frustração. E aí eu continuei treinando, me aprimorando. E quando foi agora em 2023, no 12º curso de especialização em Força Tática, eu consegui passar no TAF, né? E graças a Deus concluí o curso.
Mesmo diante dos desafios diários, Soliane e Débora cumprem com eficiência e responsabilidade as obrigações profissionais. A árbitra de futebol incentiva que outras mulheres alcem voos cada vez mais altos em busca de objetivos.
Não sintam-se receiosas. Venham para cá porque vocês vão se apaixonar. Venham que vocês se sentirão acolhidas, amadas, independente do que falem.
Exemplo de coragem, a Cabo Débora encoraja outras mulheres a integrarem a força tática da Polícia Militar.
Se preparem, quando você quer, tudo é possível. As policiais militares femininas, venham tentar a força tática. Então as senhoras se encorajem, treinem e venham tentar com a gente também, venham buscar o raio.
Da Rádio Monte Roraima FM, de Boa Vista, Roraima, Orlando Camargo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E antes de encerrarmos essa edição, em nome das 20 emissoras sócias, nós desejamos a todas as mulheres um feliz Dia Internacional da Mulher. Encerra aqui a edição de número 3.918 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Anderley Oliveira, Carlos Alexandre, Raila Vareda, Orlando Camargo, J. Bahia, Tânia Freitas, Orestes Litaif, Elias de Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, Rede de Notícias da Amazônia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.